Tempo de informação, vamos para já conhecer os títulos com o António Feliciano. Boa noite.
Muito boa noite. Homem eletrocutado em acidente de trabalho junto da barragem de Castelo do Bode foi assistido por bombeiros de Ferreira do Zêzere. Hugo Costa deixa duro recado interno a propósito da polémica em torno da proposta, no sentido de avaliar eventual fim da coligação com a CDU. Bebé, com cerca de 6 meses, faleceu em Santarém na manhã desta quinta-feira por causas ainda desconhecidas. PSP esteve no local. Teremos ainda a nota do dia hoje com Luís Francisco.
A ERTS está onde a notícia acontece. Rádio ERTS, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu com pouca nubosidade, ainda apresentando períodos de nubosidade até o fim da manhã, ainda vento em geral fraco soprando moderado no litoral e moderada forte nas terras altas, formação de gelo geada nas regiões norte e centro, alguma nublina ou nevoeiro matinal, pequena descida da temperatura, em especial da mínima na região do norte, mais propriamente no litoral. Quanto a temperaturas máximas, 5 graus para a Guarda, 10 para Castelo Branco, 12 para Coimbra e Évora, 13 para o Porto e Leiria, 14 para Tomar e Lisboa, 15 para Santarém e 16 para Faro.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Dois homens que se apresentam de fato e dizem ser médicos burlaram uma senhora com cerca de 80 anos na localidade de Casal da Brava, freguesia de Sabacheira. O conto do vigário aconteceu por volta das 17 horas desta quinta-feira e no local estiveram as autoridades para tentar recolher algum indício que possa conduzir à referida dupla. Sem que saiba explicar o que aconteceu, a senhora garante ter entregue centenas de euros para as mãos dos sujeitos. António Graça, presidente da Junta de Freguesia da Sabacheira, passou este alerta para a ERTS, assegurando que, do mal ou menos, não foi cometida violência física sobre a cidadã.
Aquilo que me foi relatado foi que dois indivíduos de sexo masculino, bem vestidos e com um carro de alta cilindrada, apresentaram-se à senhora como doutores qualquer coisa, que ela não soube dizer o nome, e que vinham para lhe fazer algum exame, qualquer coisa assim do género. Com a conversa toda conseguiram ludibriar a senhora, ela foi buscar o dinheiro que tinha, entregou-lhes, voltou a casa, quando voltou para fora eles já tinham fugido e levaram-lhe o dinheiro, e foi quando ela tomou consciência daquilo que tinha feito. Logo de seguida o genro ligou às autoridades, as quais estão neste momento no terreno, a ver se conseguem descobrir mais alguma coisa, que nesta altura será um pouco difícil, mas de qualquer maneira isto é mais um alerta para a população toda da minha freguesia e do concelho e quem ouvir a Rádio S, porque é, realmente é extremamente perigoso.
Não houve nenhum tipo de violência física?
Não, foi mesmo através de palavras. Se virem pela janela, se tiverem alguma hipótese antes de abrir a porta para perceberem disto, ligam logo para o 112, que é o número que quase toda a gente lembra, ou toda a gente sabe, e avisarem as autoridades e esperar que eles cheguem ao local ou que os indivíduos saiam e que se puderem tirar a matrícula, muito melhor, e uma identificação física das pessoas em causa.
Um homem com idade na casa dos 30 anos foi eletrocutado durante a sua atividade profissional, precisamente quando procedia à manutenção de sistemas de captação de água da EPAL, perto da barragem de Castelo do Bode, em Tomar. O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira, sendo que a vítima foi transportada para o Hospital de Abrantes, onde se encontra sob vigilância, até porque terá entrado em paragem cardiorrespiratória. Refira-se no local, estiveram os bombeiros de Ferreira do Zêzere, ou seja, sem que se saibam as razões. Camões, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, determinou que a primeira assistência fosse prestada pela Corporação Ferreirense, sendo que no quartel de Tomar, Sabaertes, não caiu qualquer indicação nesse sentido. E naquela altura, também por aquilo que apurou a nossa redação, estavam veículos disponíveis no quartel Nabantino.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Em nome do Partido Socialista fala Hugo Costa. O presidente da Conselhia de Tomar do PS, em entrevista concedida à ERTS na manhã desta quinta-feira, deixou claro que não gostou de ver em público a proposta apresentada por Luís Ferreira em torno da análise de um eventual divórcio na partilha de poderes que está em vigor na autarquia nabantina com a CDU. Recorde-se que a ERTS, em primeira mão, avançou nesta quarta-feira com este cenário. E a reação surgiu então pela voz de Hugo Costa, que deixou um duro e claro recado interno.
É que em nome do Partido Socialista, falo eu, ou alguém deu mandato para falar e não alguém que envia um e-mail sobre uma proposta para a imprensa. Por isso é importante que se diga que qualquer posição do Partido Socialista será transmitida por mim ou por alguém que esteja, tenha a responsabilidade naquele momento para delegar essa opção. Em relação a essa proposta em concreto, ela não foi discutida, ela não fazia parte da ordem de trabalho, ela foi apresentada, como muito bem disse, por um elemento da Comissão Política e, como todas as propostas que chegam à Comissão Política, são discutidas e eu fiz uma proposta concreta em relação a esta matéria, que também vem na Rádio F, pronto, vem para uma discussão e uma outra, que a situação da coligação com a CDU seja, a cada momento, acompanhada por mim próprio, e pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, como sempre aconteceu. Nada de mais existe em relação a esta matéria. A CDU decidiu, na opinião do Partido Socialista, respeitando a sua liberdade, mas decidiu de forma um pouco violenta, já se foram tornar público algumas notícias e algumas reuniões que tinham existido entre o Partido Socialista e a CDU. Contudo, nada foi decidido em relação a esta matéria. A coligação, o acordo, a partilha de poderes com a CDU continua em cima da mesa e não existe qualquer tipo de novidade sobre o assunto, tanto que o tema nem sequer foi votado nem discutido propriamente em Comissão Política. Todas as propostas são discutidas e todas as propostas que entram na Comissão Política são discutidas. Em relação à matéria do acordo com a CDU, o que foi colocado a explicar-se na minha pessoa enquanto Presidente do PS e da Presidente da Câmara a cada momento ver o ponto de situação.
Mas se houver alguém internamente que discorde da continuidade desta coligação, a sua voz será ouvida?
O Partido Socialista é uma democracia. Todas as pessoas têm direito à sua opinião. Não têm direito a falar em nome do Partido Socialista. O Partido Socialista tem órgãos. E os órgãos é que respondem para as suas decisões.
Temo que estas considerações que têm sido feitas por Luís Ferreira possam abalar este acordo com a CDU.
O acordo vai se manter enquanto as duas estruturas assim o entenderem.
Dependendo da CDU, esta parceria é para se manter até final do mandato. A garantia é de Paulo Macedo, um dos rostos mais visíveis da coligação democrática unitária no Conselho de Tomar. O eleito da Assembleia Municipal Nabantina respondeu desta forma quando questionado pela ERTS sobre a proposta apresentada por Luís Ferreira na recente reunião da Comissão Política Conselhia do Partido Socialista, documento esse em que, recorde-se, o também eleito da Assembleia propõe a análise de um eventual divórcio entre PS e CDU na gestão da Câmara de Tomar, sublinhando que não tem conhecimento oficial desta pretensão do ex-chefe de gabinete da presidência da autarquia nabantina. Paulo Macedo deixou então claro que a parceria entre as duas forças partidárias é para continuar até final do mandato.
Até ao fim do mandato. Tudo o que esteja a ser cumprido relativamente à base de entendimento, nós achamos que é para aí que deve caminhar, resolver os problemas da população de Tomar e do Conselho de Tomar. Tudo o resto não nos interessa muito. Já foi para melhorar esta base de entendimento. Nós estamos cá para isso. Nós queremos é resolver os problemas, não queremos criar problemas.
Todo este conjunto de considerações não abalam este espírito que diz existir entre Partido Socialista e Coligação Democrática Unitária?
Não. Nós achamos e continuamos a dizer, e é isso que temos transmitido ao Partido Socialista, estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para resolver problemas. Tudo o resto, para nós, não nos interessa muito, achamos que tem algumas implicações, dissemos publicamente, para não dizerem que nós não comunicávamos publicamente o que é que está a passar, é nosso hábito prestar conta da população que votou em nós do que é que está a ser feito, qual é a nossa posição, foi isso que fizemos. Se houver algum documento, repito, oficial do Partido Socialista, nós depois dizeremos, mas neste momento não temos nada mais a acrescentar.
Paulo Macedo deixou claro, nestas mesmas declarações prestadas à ERTS, que o diálogo é feito apenas entre os responsáveis máximos das respectivas concelhias e garante que, nesse propósito, o relacionamento entre as duas partes não tem resultado em qualquer problema.
Portanto, a base de compromisso que existe, a base de entendimento que o Partido Socialista foi assinado por mim e pela Sra. Presidente da Câmara, portanto, o diálogo é estabelecido entre a CDU e a Conselhia do Partido Socialista, através do seu Presidente, o Deputado Hugo Costa, e se houver alguma coisa a ser tratada, será precisamente com o Deputado do Partido Socialista, Hugo Costa, e se houver alguma coisa que nos seja dito, não através de uma proposta ou que nós desconhecemos, oficialmente, depois a partir daí poderemos ter algum comentário. Neste momento, oficialmente, não temos conhecimento de nada. Portanto, o Partido Socialista tem o direito a fazer as suas reuniões, podem ser propostas, moções, de todos os elementos do Partido Socialista, é uma questão do Partido Socialista, e pronto, quando houver oficialmente algum documento que nos seja apresentado, nós podemos então ter os nossos comentários. Neste momento, consideramos que não é nem oportuno, que ainda por cima não foi votado e que ainda vai haver discussão, aguardemos essa discussão e depois então podemos ter comentários. O relacionamento entre o Partido Socialista e o Partido tem sido o melhor, temos feito efetivamente várias reuniões, conforme está no próprio documento assinado na base de compromisso, na base de entendimento. Essas reuniões têm sido muito importantes, algumas das quais nós citamos no documento, a situação económica ou financeira da Câmara, os serviços municipalizados de água e saneamento, os SMAS, tudo isso tem sido extremamente importante. Não tem havido problema nenhum. Portanto, o que nós entendemos é que os problemas que o Conselho tem têm que ser resolvidos. E isso é que nos interessa. Como dizia o nosso lema, é o futuro que nos interessa. Se for para colocar questões sobre o trabalho do vereador, sobre o trabalho que tem sido desenvolvido nestes dois anos e poucos meses, isso é que achamos importante. Tudo o resto, muito sinceramente, se, repito, houver um documento oficial que nos seja apresentado em que sejam colocadas questões sobre o relacionamento entre o Socialista e o CDU, nós temos todo o gosto de partilhar com os órgãos de informação o que teremos a dizer sobre o documento. Neste momento não é oficial esse documento, não nos foi apresentado, não podemos ter comentários e consideramos que o relacionamento entre nós tem sido ótimo. Agora, o que havia a melhorar foi dito no documento, desde que isso venha a se concretizar, penso que existe todo o campo possível nos próximos perto de dois anos para que o trabalho que nós achamos que deve ser desenvolvido seja desenvolvido.
Um bebé com cerca de 6 meses faleceu na manhã desta quinta-feira em Santarém por causas ainda desconhecidas. A tragédia aconteceu na Portela das Padeiras, na parte norte da cidade, sendo que para o local foram mobilizados os bombeiros da capital de distrito, acompanhados pela viatura médica de emergência e reanimação e ainda a Polícia de Segurança Pública. Por aquilo que a ERTE saborou, junto de fonte da Proteção Civil da área escalabitana, houve registro para tentativas de reanimação, mas infelizmente não foi possível ultrapassar o quadro de paragem cardiorrespiratória, sendo que o óbito acabou por ser declarado no local.
Rádio Hertz, informação.
Está patente na Galeria Municipal do Entroncamento, até ao próximo dia 21 de janeiro, a exposição de fotografia da autoria da Liga dos Combatentes, núcleo do Entroncamento Vila Nova da Braquinha, subordinada ao tema O Soldado Português na Primeira Grande Guerra. A ERTE esteve na abertura do evento e falou com o presidente da Câmara da Cidade dos Comboios, Jorge Faria, que abordou esta realização.
É sempre importante nós sabermos recordar e reconhecer os nossos antepassados, aqueles que por nós deram a vida e pelo nosso país, na defesa daquilo que hoje somos, e não há presente e não há futuro sem termos em conta e valorizarmos aquilo que é a história e o sacrifício de todos aqueles que contribuíram para a nossa, enfim, nossa vida que hoje temos. Obviamente que esta exposição da iniciativa do núcleo de combatentes do entroncamento em Vila Nova da Barquinha, que nós apoiamos e apoiaremos outras iniciativas, porque é sempre importante dar visibilidade à nossa história e à nossa vida passada. Os combatentes estão de parabéns, fez um trabalho excelente desta recolha e esperemos que seja visitada para que possa ser fruída pela população. O modelo da galeria funciona de sábado a quinta-feira da semana seguinte, não da próxima, da outra. Esta exposição vai estar patente até 21 de janeiro, que é o modelo que temos. Normalmente são inauguradas ao sábado, até à quinta-feira, não da semana seguinte, da outra. Está aberta todos os dias, com exceção da segunda-feira, e inclusive sábados e domingos, e encerra às 7 da tarde. E, portanto, há muitas e variadas possibilidades de ser visitada. Esperemos que as pessoas venham visitar, porque vale a pena, se por nós percebermos como é que viviam aqueles num conflito mundial e que tão boa imagem deixaram de Portugal.
Trata-se de uma mostra fotográfica onde se dão a conhecer realidades distantes da participação de Portugal naquela grande guerra. Uma exposição que resulta da cedência de uma coleção por parte da Liga Portuguesa dos Combatentes, como referia Fausto Diabinho, ele que é da Liga dos Combatentes, núcleo do entrocamento, Vila Nova da Barquinha.
Estas fotografias não deram-se muito trabalho porque já por si já está tudo organizado em grupos de fotografias pela direção central, porque a Liga dos Combatentes é um corpo que tem cento e tantos núcleos espalhados pelo país. Portanto, há diversas coleções, pronto, e o núcleo resolveu trazer uma destas coleções. Há uma outra chamada O Célebre Milagre de Tanques, cuja parada foi em Montalvo, que à época empolgou os portugueses e que lhe deram a sensação de que estavam preparados para a guerra, o que era uma ilusão. A juventude de agora não estão assim um pouco afeitas a estes acontecimentos de guerra. Não assistiram já à guerra colonial. Parte dela, da juventude, também não assistiu ao 25 de Abril. Porque o 25 de Abril foi há 40 anos, 41. Há 41 anos. Portanto, não estão assim muito receptivos quando nós abordamos um aluno da escola e falamos sobre isso, dizem que desconhecem, não estão feitos, já viveram, felizmente, viveram noutra época em que se via melhor, vivia-se melhor. É triste que, na minha ótica, poderei estar a mentir, que começou a faltar o culto da pátria nas escolas. Quer dizer, deixou-se de falar bem na história portuguesa para se falar mais na história económica e comercial e mercantil do país, do mundo.
Entramos no desporto. Um tomarense no topo de Portugal, Manuel Dias, atleta da União de Tomar, entrou para a Galeria dos Notáveis ao bater o recorde nacional de heptátulo em pista coberta no escalão de juvenis. O feito foi alcançado na Expo Centro, em Pombal, no último fim de semana, sendo que Manuel Dias atingiu a marca de 4.673 pontos no final do conjunto de 7 provas que compõem a referida especialidade. E no futebol, o Amiens venceu em Rio Maior por 2-1 em jogo que estava por realizar da 14ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. O acerto de calendário, feito nesta quarta-feira, resultou então num triunfo do emblema do Conselho de Santarém, que, sublinhe-se, até se viu em desvantagem no marcador face a um golo de Gerson. Mas na segunda metade, o Amiens confirmou o desempenho positivo das últimas rondas e deu a volta com tentos apontados por Neves e Ricardo Rei. Recorde-se, nesta altura, o Fátima é líder, 41 pontos, o Cartaxo, o segundo com 35, União do Tomar fecha o pódio com 27 pontos. O Amiense, com esta vitória, subiu para o 11º lugar, tem 15 pontos. Já o Rio Maior manteve-se na 9ª posição, acompanhado pelo Fazendense, tem ambos 17 pontos. E agora avançamos para a nota do dia, hoje por Luís Francisco.
No final da semana passada tivemos em Tomar a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, que se realizou no âmbito dos preparativos para as comemorações do centenário das aparições em Fátima. Segundo rezam as crónicas, a última visita da imagem peregrina a Tomar terá sido há cerca de 50 anos. O assunto parece-me digno de nota pela dimensão e impacto que teve. e quando falo em dimensão e impacto deste acontecimento, não me refiro somente à perspectiva quantitativa ou de presença de pessoas, mas também e principalmente à perspectiva qualitativa e transcendente do mesmo. Antes de continuar, peço desculpa aos que não estão tão sintonizados com a religião católica, pois talvez não entendam alguns dos comentários que a seguir vou fazer. Ao longo de todo o programa da visita de tão emblemática imagem, muitos foram os que quiseram saudar a Virgem, que, de algum modo, quiseram dizer-lhe obrigado, pedir a sua intercessão para algo, pedir por sua mediação, perdão, misericórdia, ajuda a Deus, ou simplesmente quiseram louvar a Virgem Maria. Por lá se viu todo o tipo de gente, mais ricos, mais pobres, mais cultos, menos cultos, os que estão sempre nestas coisas e os que nem por isso. Mas também outros houve, com certeza, que por esta ou aquela razão não marcaram presença, mas de algum modo, no seu íntimo, aproveitaram a altura para se dirigirem à Mãe do Céu. Enfim, pelo que se viu e se sentiu, Nossa Senhora tem um manto que a todos chega, tem um regaço que a todos acolhe. Como costuma dizer, numa pequena oração dirigida à Piíssima Virgem Maria, nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Esta é uma fé grande dos portugueses, que também lhe cantam: ó glória da nossa terra, que tens salvado mil vezes, enquanto houver portugueses, tu serás o seu amor. Portugueses que têm uma devoção a Santa Maria desde sempre, referenciada ao longo da sua história, desde a fundação da nacionalidade, passando pela consagração da Imaculada Conceição como padroeira nacional e com a resposta de Nossa Senhora, dizem alguns, ao seu povo, aparecendo em Fátima há quase 100 anos. Em Fátima, a Virgem Maria pediu a consagração do mundo ao seu Imaculado Coração, ato que tem sido feito e renovado em todo o mundo, nomeadamente por diversos papas, e que em Tomar também foi feita no final da visita da passada semana. Com fé, peço a Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.